do financiamento foram interrompidos e, por isso, há um saldo atual que não foi utilizado e que está à espera de alguma entidade dizer: olha, é a altura de desbloquear a reconstrução desta ou daquela casa. Eu tenho aqui, Sr. Presidente, um memorando pequeno com o resumo, com a nossa descrição, não é a questão da nossa versão, é a descrição dos factos no que se referem às casas que estão agora em análise. A doutora,
muito obrigado.
A doutora Paula Caramão queria falar.
Doutora Paula Caramão, faz favor.
Boa tarde a todos. Antes de mais, muito obrigado. Eu só queria aqui esclarecer uma coisa. Tal e qual como foi dito de uma forma muito clara, a Cruz Vermelha, ao assinar o protocolo com a Câmara Municipal de Pedrógão Grande, em janeiro de 2018, para a reconstrução das 5 habitações, identificadas, que ficaram devidamente identificadas no protocolo, e portanto é bom que fique claro, estas 5 habitações foram identificadas pela Câmara Municipal como sendo aquelas onde pretendia que a intervenção da Cruz Vermelha ocorresse. Isto faz presumir e faz-nos concluir que a Câmara Municipal, em momento anterior, pela forma que teve por pertinente, alocou 5 imóveis depois de fazer todo o trabalho que lhe competia no sentido de determinar quais é que eram as habitações que efetivamente cumpriam um dos requisitos que aliás constava do protocolo, que era que serem uma primeira habitação, significando essa figura de primeira habitação uma habitação permanente. Esta figura da primeira habitação vale muitas vezes aquilo que vale, mas a habitação permanente dos lesados e, portanto, daqueles que necessitavam que esta reconstrução ocorresse. A Cruz Vermelha não tem qualquer tipo de intervenção, nem pode ter, quer na forma, quer no conteúdo, que determinou a decisão de idoneidade de atribuir estas 5 habitações à Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha aceitou aquilo que lhe foi dado. A Cruz Vermelha limitou-se a dizer: meus senhores, eu tenho um valor. Esse valor é, tendo em consideração todas as doações que nos foram realizadas, objetivamente, para ser avocada a esta função. E esta função é reconstrução. E é isto que nós vamos fazer. Conforme disse a doutora Dulce muito bem, a Cruz Vermelha Portuguesa não tem propriamente vocação de empreiteira e muito menos de construtora civil, nem conhecimentos nessa área, e, portanto, aceita como bom aquilo que a idoneidade lhe diz que deve fazer, os termos em que o deve fazer, as empreitadas que assume, e a sua validação, e a partir do momento em que lhe é validado, que são-lhe validados os autos de medição, dizendo que foi cumprido, é a habitação onde está a intervenção a ser feita, é aquela que está atribuída, olha, paguem 10, 15, 20, não interessa. Há aqui um conjunto valorativo que vai chegar a um determinado momento e que vai constar como consta, e era, foi por isso que eu preferi, que eu pedi para que fosse chamada à colação. Cruz Vermelha tem ainda uma valoração do seu lado, mas tem um valor que não está do seu lado. E a Cruz Vermelha, esse valor que não está do seu lado, está no âmbito judicial. Cruz Vermelha sabe uma coisa: o dinheiro que lhe é entregue é dinheiro de que ela é fiel depositária. Tinha um objetivo claro. E esse objetivo é quem necessitava num momento concreto, para um objetivo muito concreto, era para isso que o dinheiro ali estava. E, portanto, a Cruz Vermelha nunca poderia, e por isso não o fez, no momento em que não apenas é alertada, mas que fruto desta investigação da Polícia Judiciária, que vem libar a Cruz Vermelha de qualquer responsabilidade, e eu acho que é merecedor deste grupo de deputados lerem a acusação que está formulada pelo Ministério Público. Posso-lhes dizer que é no âmbito do processo que corre termos sobre o número 2160/18 pelo Tribunal de Coimbra, onde, no fundo, tudo aquilo que o Ministério Público considera que são os factos que determinam a capacidade acusatória de alguns e a ilibação de outros está perfeitamente plasmado. E a Cruz Vermelha, no âmbito deste processo, como lesada, constituiu-se como assistente e exige àqueles que efetivamente vierem a ser condenados por prática dolosa ou com negligência grosseira de um conjunto de atos de que lhes era vedado e que retirou de dinheiro à Cruz Vermelha, que não era dela própria, mas do qual ela era fiel depositária, que ele seja efetivamente devolvido. E é isto que está neste momento no âmbito judicial e é importante que se saiba que a Cruz Vermelha atuou desta forma pela sua transparência procedimental e pelo facto de ser, acima de tudo, tal e qual como foi no programa Revita, uma fiel depositária de verbas. Não tenho mais nada, era isto.
O Sr. Presidente quer completar a resposta. Faz favor, Sr. Presidente, tem a palavra.
Muito obrigado. Bem, Sr. Deputado, eu vou aqui fazer uma declaração que só me responsabiliza a mim, mas devo dizer que, como lição dos rumores, justificados ou não, muitos deles justificados, que estão envolvidos nesta questão que motivou a Comissão Parlamentar de Inquérito, no que diz respeito à Cruz Vermelha, encontramos uma solução que foi aplicada, por exemplo, há um ano atrás, no ciclone Idai, na Beira. Na página da transparência da organização humanitária, em causa, neste caso, a Cruz Vermelha, mas que os senhores deputados podem considerar que este modelo devia ser modelo, digamos, obrigatório para todas as organizações humanitárias, tudo consta nas operações feitas, nomeadamente, incluindo cheques bancários, desde que sejam autorizadas a sua divulgação no site, tudo consta no site da transparência no que respeita depois, mais tarde, à Beira. Mas mais do que isso, introduzimos um novo conceito, que é estas operações têm que ter um revisor oficial de contas independente. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Considero muito oportuna uma legislação no sentido de, deste tipo de missões serem acompanhadas de um plano da transparência nos sites e terem um revisor oficial de contas independente. Considero isto muito importante. Assim aconteceu agora, porque eu acho que é preciso, e com isto termino, Sr. Presidente, mas acreditem, se eu estou aqui é porque têm interesse em me ouvir, penso eu, não é? Senão não estaria aqui. Mas a minha experiência dita que é preciso, através da transparência e das contas claras, voltar a dar confiança aos portugueses na generosidade dos atos que têm. Não sei se estou a ser claro. Quer dizer, não é falando de Pedrógão, ou melhor, falar de Pedrógão na confusão que houve, é verdade, pode levar a um sentimento que diz, por exemplo, bem, eu nunca mais voltarei a dar para situações desta natureza, o que é um erro. Portanto, o que nós temos é que dar confiança à população, mostrando, por um lado, a contabilidade em prestação de contas a todo o tempo e, por outro lado, ter um revisor independente de contas com caráter obrigatório. E isso faz toda a diferença, Sr. Deputado. Deixa-me estar agora.
Ainda quero...
Eu só queria que ficasse também aqui absolutamente esclarecido, esta comissão está constituída pela forma como os bens do Estado foram utilizados, bem ou mal. Fique claro aqui que a Cruz Vermelha não utilizou um cêntimo de dinheiros do Estado. Estamos a falar de dinheiro privado, de doadores privados. E, portanto, eu gostaria que isto ficasse aqui muito claro, porque nós não estamos a falar, no que importa à Cruz Vermelha, de utilização ou má utilização por terceiros, pelo próprio Estado, ainda que através da Cruz Vermelha, de dinheiros públicos. Estamos a falar de dinheiro privado. Estamos a falar de bens privados, no que importa ao Revita, aos doadores privados, aos bens para apetrechamento privados. Estamos a falar, no que importa a estas reconstruções, a doações privadas. E eu penso que isto é muito importante, tendo em consideração aquilo que é o objeto fulcral do vosso trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, da vossa parte. Não. Sr. Deputado, tem de novo a palavra, faz favor.
Muito obrigado, foram bastante esclarecedoras as intervenções. Eu diria o seguinte, eu julgo, não estar errado, quando é criada a função de coordenador logístico de apeçamento e quem é convidado a ficar com esta responsabilidade é a Cruz Vermelha, e sabendo que a Cruz Vermelha, até quem tinha o menor número de casas atribuídas, eram 5, e portanto, não, se olhássemos para aquilo que era o panorama, poderíamos perguntar, mas porquê é que é a Cruz Vermelha e não outra instituição, porque só tem 5? E eu penso que as respostas foram claras nessa matéria, e que se veio demonstrar depois com a questão da transparência, por aquilo que é o posicionamento da Cruz Vermelha portuguesa, no espectro daquilo que era a realidade em Pedrógão. Mas eu queria perguntar claramente, dentro daquilo que foram as competências nesta coordenação da logística de apetrechamento das habitações, se conseguiu a Cruz Vermelha Portuguesa cumprir integralmente este compromisso, para além das questões que já foram aqui ditas, ou se sentiu dificuldades na operacionalização? E se sentiu, quais é que foram?
Muito obrigado, Sr. Presidente, faz favor.
Bem, Sra. Deputado, as dificuldades só surgiram perante rumores que começaram a circular e com a intervenção de forças policiais. E nessa altura, os representantes da Cruz Vermelha Portuguesa suspenderam o apoio ao apetrechamento e às reconstruções. Aliás, é um assunto, devo dizer com toda a humildade, que ainda está por resolver. Portanto, temos aqui, entre mãos, um problema que o Estado, a administração pública, tem que resolver. Porque houve uma suspensão do apoio à reconstrução e ao apetrechamento. Desculpe, obrigado.
Sr. Deputado, faz favor.
E quanto àquilo que eram então, as propostas de afetação financeira que foram realizadas, existe um relatório, para além da questão da transparência, existe um relatório disto, certo?
Sim, sim, entreguei lá. Sim, todos, dá-me licença, Sr. Presidente.
Deixa eu ver.
Senhor Deputado, os nossos relatórios foram mensais e foram todos eles endereçados ao Presidente do Fundo, que era o Dr. Rui Fiolhais. E eram depois anexados, ou se quiser, diluídos, nos relatórios do fundo.
Muito obrigado.
Senhor Deputado, tendo...
Relativamente àquilo que são, o que eram os nativos em espécie, já tive a oportunidade aqui de responder algumas coisas, mas percebi bem que a responsabilidade que a Cruz Vermelha tinha neste processo era pouca ou nenhuma, certo?
Sr. Presidente,
faz favor.
É verdade, porque a maior parte dos donativos de artigos, por exemplo, eletrodomésticos, foram, vamos supor como exemplo, uma grande empresa decide doar 20 frigoríficos e a Cruz Vermelha, ao saber da necessidade dos frigoríficos da casa A, B, C ou D, diz à empresa para fazer o favor de entregar em Pedrógão. Portanto, digamos, a Cruz Vermelha não foi, os armazéns da Cruz Vermelha em nenhum momento armazenaram artigos destinados a Pedrógão. É isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor.
Eu não percebia quem é que definia a atribuição dos bens.
Tá? Senhor Presidente, faz favor.
Senhor Presidente, a licença. Posso passar a palavra ao Senhor Diretor?
Faz favor, Senhor Diretor.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Agora foi perfeito. Basicamente a Cruz Vermelha realmente teve uma... Posso claramente dizer isto, foi fantástica a adesão dos parceiros, tal como a comunidade portuguesa este evento, como tem sido, acho que é o habitué da nossa população, não é? Neste